Hoje é o dia do vereador, o senhor Homero De Bono está comigo depois de 6 mandatos como vereador, muita experiência comunitária. Senhor Homero, falar de vereador hoje é contar com uma estrutura muito moderna, né? Agora, no passado, a história do vereador, a função do vereador, para que ele existe, enfim, quais são as atribuições do vereador, senhor Homero?
Olha, o Bicudo, é uma história meia longa, né? Porque em 1532, Dom João III, rei de Portugal, resolveu começar a colonizar o Brasil. Mandou para cá uma esquadra com 400 colonos, comandada por Martim Afonso de Souza. Martim Afonso escolheu o local que denominou de São Vicente, hoje cidade que fica próxima de Santos, São Paulo. No mesmo ano que chegou, em 1532, fundou a primeira Câmara de Vereadores na vila. Estava instituído a primeira forma de poder no Brasil. É bom que se diga que Martim Afonso de Souza foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores do Brasil. O Brasil colônia foi crescendo, e cresceu muito, e não havia juízes e nem prefeitos. E isso durou, Bicudo, 292 anos, quase 300 anos. E nesse período de quase 300 anos, o vereador, então, ele exercia os três poderes, né? Ele era executivo, ele era parlamentar e era judiciário. Até que em 1824 surgiu a primeira Constituição Imperial. A partir daí, o vereador perdeu poderes e perdeu muito da sua autonomia. Depois veio a Constituição de 1988. O vereador passou a ter mais responsabilidade dentro do município, passando a ser uma figura importante. Na minha opinião, ele é mais importante do que senadores e deputados. Se não, vejamos. Ele vive diuturnamente dentro do município. Ao sair de casa de manhã, ele encontra com o eleitor na esquina, no mercado, na igreja, no campo de futebol. Queira ou não queira, ele vive os problemas do município. Enquanto que os deputados, às vezes, ficam 2, 3 meses em Brasília sem visitar as suas bases. O Dia Nacional do Vereador foi instituído pela Lei Federal 7.212, de 11 de junho de 1894, pelo Congresso Nacional. Como vimos, o vereador também merece ter o seu dia, que é hoje, dia 1º de outubro. O vereador, o Bicudo, tem mais ainda, podemos se estender mais um pouco. O vereador é um cidadão comum, ele existe para representar os cidadãos e seus municípios. Ele tem um estigma chamado liderança. É em cima dessa liderança que ele desenvolve suas atividades. Às vezes eu costumo brincar que o vereador não cai dos céus e nem surge surfando lá sob lavas lá do quinto dos infernos. Ele tem, para ele se eleger, é uma tarefa herculana. Eu vou te dar aqui um exemplo do nosso município. Nas últimas eleições, tinha mais de 60 candidatos a vereadores, disputando 9 vagas. E todos eles querem ganhar, é normal. Todos eles acreditam na sua eleição. Então, tu imagina que correria para a disputa de voto e esses 60 e poucos candidatos a vereador, Bicudo, disputam 9 cadeiras. Então, tu imagina que guerrinha que dá entre eles. Então, eles merecem o nosso respeito. E eu até me atrevo a dizer, viva o Dia Nacional do Vereador, o
Com
dia de hoje.
certeza. Parabéns, viu? Nós convidamos também o senhor Jair Meneghel, mas ele não pôde vir. Eu estou mais uma vez aqui justificando, por quê? Porque, historicamente, o senhor Homero, né, construiu uma carreira política, né, no partido do PP. E o senhor Jair Meneghel No PMDB, isso. Dois partidos que historicamente sempre foram muito rivais.
Isso.
Mas tirando a rivalidade política, há uma grande amizade e uma grande admiração. E o senhor Homero lamentava aqui no intervalo, que pena que o senhor já não pôde vir, porque
é
a gente ia trocar ideias boas.
Eu lamento, eu até quando soube que ele vinha, eu fiquei contente, porque eu tenho um bom relacionamento com ele. E o Jair tem história dentro do partido em Urusanga, dentro da política de Urusanga,
claro.
Né? Ele foi um homem que marcou muito e seria naturalmente um papo bem agradável, né?
Com certeza. Você tem 86 anos de idade, o seu Jair tem 89. O seu Jair Meneghel, eu vou aguardar numa outra oportunidade a sua vinda aqui também, hein? Deixa eu fazer uma colocação aqui. Dizem que o político é cheio de mordomia, viu, seu Homero? Mas você... numa época aí, lutou bastante para reduzir o recesso parlamentar, as férias dos políticos.
As férias dos vereadores.
Como é que foi isso, hein?
É verdade. Quando eu assumi, porque eu trabalhei 30 anos na indústria privada, certo, Bicudo? E quando eu assumi a vereança, já no primeiro dia eu assumi e já entrei de férias. Quer dizer... O vereador, na minha época, quando eu comecei, tinha 3 meses de férias durante o ano. Eu achei um absurdo, né? Tendo uma reunião por semana...
Seu Homero, o vereador ele é remunerado, mas não é um emprego, né?
Não se considera um emprego.
Claro.
Não se considera emprego. Agora, então, eu estranhei aquilo e eu comecei na época, eu comecei a... Por quê? Que três meses, né? E comecei a fazer contato com políticos, etc. E muitos deputados me diziam, mas Homero, não adianta, porque isso é uma coisa que está na Constituição e não... E tá, já, isso aí já está determinado, os horários das férias deles, esse período de afastamento e tal. Mas eu não me convenci, entendi. Um dia eu encontrei com um deputado estadual, um deputado de Lages, que agora não me foge o nome, e conversei com ele sobre o assunto também, né? Ele disse, não, Homero, tem um detalhe. A Constituição não especifica isso para o vereador. Isso aí depende da lei orgânica. Então, se o município, através da sua lei orgânica, estabelecer menos, é uma coisa que é possível, é viável acontecer.
Uhum.
E eu comecei a fazer o trabalho, então, em cima disso, entende?
Eram até 3 meses de férias
no passado? 3 meses, era um período no começo, no final do ano e no começo do ano, né? Não, aliás, na metade do ano.
Como é que então, é hoje, seu Homero?
Hoje ficou a metade só. Hoje é só um mês e uns quebradinhos.
Certo, muito bem.
Não, caiu a metade.
Você trabalhou também para colocar o PROCON em Urusanga, né?
Também, foi outro trabalho meu. Tinha PROCON aí na quase toda a RECT, né? E eu conversei com o Zen, porque é uma coisa que naturalmente dependia do executivo. E o Zen, então, Homero, se tu acha isso é importante, tu faz um trabalho, faz um levantamento, o que é preciso, como nós devemos começar isso, e vamos ver se fundamos. Eu preparei todo o material, e ele concordou, e nasceu o PROCON em Urusanga, que era necessário, e é necessário até hoje. Ele é muito importante na vida do comércio, né?
Seu Homero, é claro que ser vereador com um prefeito que é do mesmo partido é muito mais fácil de trabalhar, né? Questão das aprovações e tudo mais, né? Há uma sintonia com o executivo muito mais fácil, né? Desses 6 mandatos que você foi vereador, impressionante é saber que a cada legislatura você se elegia com mais votos, mais e mais e mais sucessivamente. Como é que se explica isso?
Isso muita gente me questionava isso, né?
Impressionante, né?
Porque quando eu fui para o segundo mandato, já tinha gente que apostava que eu não vencia, entende? E eu na minha primeira eleição, o Bicudo, eu fiz 376 votos.
Lembra até hoje.
Na minha primeira eleição.
376.
76. Eu fui o segundo mais votado, com essa votação, que não eram muitos votos, eu fui o segundo mais votado do partido. E na minha última eleição... Eu fiz 520. Então você vê que foi, sempre houve uma ascensão, não é mesmo? Que devia ser o contrário, né? A cada eleição devia não diminuir, não aumentar, mas sempre houve um, foi um crescimento de eleição para eleição.
Muito bem. É, o auxílio funeral, que até aquele momento não era tão bom, também teve um acréscimo aqui com o seu empenho, né? Você instituiu o auxílio funeral de um salário mínimo.
Isto. É,
isso foi quando?
Eles davam, se não me falha a memória, era R$150.
Certo.
Quer dizer, o que é que faz uma pessoa num funeral com R$150? Então, eu fiz um projeto e tive, naturalmente, a compreensão de todos os vereadores, inclusive do prefeito, e isso aí passou para um salário mínimo. Quer dizer, foi um trabalho pequeno, mas que não deixou de ser importante, porque era uma questão de ajuda para aquele que mais precisa, né?
Uhum. É um processo muito doloroso, né, do ponto de vista da questão burocrática também, foi a indexação da comunidade de São Pedro, né, para Uruçanga, ali, a região de São Pedro, Ribeirão da Areia, sempre foram regiões limítrofes entre Uruçanga e Pedras Grandes, né? Só para relembrar, você se empenhou muito, acho que foi você que tomou a iniciativa desse processo, né?
Olha, o Bicudo, eles em 1952 já fizeram o primeiro movimento, entende? E quem liderou o movimento em 52, ou melhor, 58, foi o senhor Vitório D'Agostinho. Eles tentaram, na época, já trazer Uruçanga, ou melhor, né? São Pedro para o município de Uruçanga, que pertencia a Pedras Grandes. E o senhor Vitório não teve sucesso, não conseguiu. Depois, anos depois, eles tentaram novamente o segundo movimento, também com o mesmo objetivo. E lá se foi, passaram os anos, também não conseguiram. E um domingo, eu passando isso já em 2005, já quase 40 anos depois, né? Um domingo de manhã, passando ali por São Pedro, o barracão estava aberto. E eu dei uma chegadinha, e lá tinha um grupo de pessoas ali do bairro, né? E começamos a conversar e tal, e daqui a um pouco veio o assunto. Desmembramento de São Pedro, né? E houve cobrança, naturalmente, né? Houve cobrança, porque tal e tal. Aí eu disse, olha, não custa nada a gente tentar mais uma vez, né?
Uhum.
E ali começou a história, isso em 55. E eu resolvi abraçar, resolvi pegar a história, ver se funcionava, né? E nunca me esqueço que no grupo estava o seu Valdir Magaim. E ele foi o cara que mais me cobrou. E eu convidei ele, disse assim, se quiser ser parceiro, vou te convidar para me acompanhar no trabalho, né? Ele disse assim, não, eu topo. Então isso, domingo de manhã. Segunda-feira procurei o Zen, que era o prefeito, e levei o assunto para ele. Eu disse que o Zen é difícil, porque já tentaram, e São Pedro, o Pedra Grande não vai querer realmente perder o distrito, né? Não vai querer perder, mas não custa nada a gente tentar. Mas eu precisava ter o apoio, porque vai ser um trabalho longo, eu vou precisar ir muitas vezes a Florianópolis, eu vou precisar de condução, etc, etc. Ele assim, não, tem todo o meu apoio, o que precisar eu te ajudo para ver se nós conseguimos isso. Então, segunda-feira eu já consegui então marcar uma entrevista lá com o deputado comigo em Florianópolis e já arrumei a condução para quarta-feira ir a Florianópolis e convidei o Valdir, que tinha se proposto a abraçar a causa comigo, né?
Certo. Uhum.
E fomos a Florianópolis e fui lá, eu disse, deputado, eu preciso de um advogado bom para que oriente nós, porque nós vamos começar um trabalho para desmembrar São Pedro de Pedras Grandes. E ele mandou chamar o advogado, que estava na Assembleia, era o advogado da Assembleia mesmo, né?
Uhum.
Aí fomos lá para a sala do advogado, O advogado disse, olha, vocês têm que começar por aqui, assim, assim, assim. Começou. Deu as coordenadas para nós, né? E nós começamos. Primeiro, era fazer um plebiscito no bairro, ver quantas pessoas tinha, quantos eleitores tinham, o que é que eles usufruíam de Uruçanga. Ora, São Pedro, o Bicudo, por exemplo, aí o fórum, telefone, paróquia, bancos, cartório, transporte escolar, água do Samai, tudo o bairro usufruía de Uruçanga. Não se justificava pertencer à Pedra Grande, né? Então, foi feito... Ali começou o trabalho.
Esse foi o grande argumento, né? O serviço da cidade.
Nós tínhamos, né? E foi um trabalho difícil, porque era um trabalho de convencimento. Envolvia os dois prefeitos, né? Pedra Grande e Uruçanga, envolvia as duas câmaras, envolvia a Assembleia Legislativa e a última canetada, se desse certo, era do governador.
A maior resistência foi pelo fato de haver ali, claro, um reduto eleitoral de muitas pessoas da parte de baixo aqui do município?
Não, a resistência maior nós encontramos na Câmara de Pedras Grandes.
Ah, ok.
Porque se tivesse dois ou três vereadores que não quisesse, já não dava mais certo, entende?
Uhum.
Então foi um trabalho de formiguinha, né?
Uhum.
Um trabalho de abelha, um trabalho de convencimento. E olha que nós cansamos de ir a Pedras Grandes, de ir a Florianópolis,
imagino,
de isso e aquilo. E felizmente aconteceu.
Esse processo durou quantos anos?
Nós ficamos 2 anos trabalhando em cima do projeto.
É pesado, né?
Se você permite.
Com certeza.
Até eu quero fazer aqui um reconhecimento e ao Valdir Magaim, que ele começou e terminou comigo. Ele foi até o último dia, né? Até o dia que saiu o decreto oficial assinado pelo governador.
Muito bom. Seu Homero de Bona, é impossível hoje qualquer pessoa se candidatar a um cargo público, especialmente vereador? Não é especialmente vereador, é qualquer cargo, né, eletivo, né? Se não pertencer a uma sigla partidária, né? E quando você se elege, há muito questionamento, há muita polêmica com relação ao mandato do vereador, né? A influência que o partido tem nas decisões do vereador e tudo mais, né? Agora há pouco tempo houve muita polêmica e tal, né? E você sendo vereador 6 vezes, algumas vezes teve o prefeito ao seu favor, mesmo partido, né? Mesma composição, e algumas vezes contra, né? Os momentos que foi mais difícil ser vereador, eu queria que o senhor respondesse daqui a pouco pra gente. Nós vamos ao intervalo rápido e voltamos já com um terceiro bloco de conversa aqui.
Isso.
Hoje é o dia do vereador, o ex-vereador, senhor Homero de Bona, que muitas vezes concorreu com o número 11.620. Está aqui no folder que ele trouxe. A gente volta já.